Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Tá com frio, meu amigo? Hoje tá, o bicho tá pegando aqui em São Paulo, hein? Muito frio, não sei como é que você está em seu estado, né? Porque isso aqui é um país continente, mas na capital paulista estamos vivendo um dia de muito frio. Frio em São Paulo, boa tarde pra você. Começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Quer saber a data de hoje? Hoje é dia 7 de junho do ano de 2016. E a partir de agora, as manchetes do Brasil e do mundo. Jornal de Esportes da Pan. Bom demais pra você. Vamos começar com o Coringão. André Ranieri vem aí com a sua barba. E conhece de como é que é?
MMA?
MMA é
o... Espímpolo também conhece.
Espímpolo não conhece nada. Fala do Corinthians agora!
O Corinthians, que se reapresentou na manhã desta terça-feira, treinou agora há pouco, iniciou a preparação para o clássico de domingo. Joga diante do Palmeiras na Arena Palestra. Jogo importante, Corinthians, que precisa de um bom resultado para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Iago foi julgado nesta segunda-feira, pegou a pena mínima. Começou a valer a partir do dia 10 de maio, 30 dias, com isso, a partir de quinta-feira ele pode voltar a jogar e estará à disposição do técnico Tite para o clássico. Cássio não treinou. Amidalite, segundo a assessoria de imprensa, o jogador está doente. E Felipe está muito próximo de deixar o Corinthians.
Muito bem, quero saber do Espímpolo agora. São Paulo Futebol Clube é destaque, o tricolor do Morumbi. Ih, rapaz, São Paulo tem diretor fora. Diga lá, Espímpolo.
É verdade, Nilson, por divergência de opiniões, a diretoria se dedicou para contratar o Cueva e gastou uma bala para contratar o atacante. O Luiz Cunha não gostou muito, achou que a concentração deveria ser toda empenhada na permanência do Michael. E como o pensamento não bateu, o Luiz Cunha entregou o cargo. Daqui a pouco, mais detalhes. Era um personagem importante, hein? Tinha ajeitado a casa. Já, já mais sobre isso, Nilson
tá
César.
Tá falado, meu filho. São 12 horas, 3 minutos e meio. Vou falar do Peixe agora. O Santos Futebol Clube aqui. Rafael Tebas, vem aí. Diga lá, Tebas.
É, e o Santos segue trabalhando, enfrenta o Santa Cruz só no próximo domingo, dia 12, no Recife, mais um jogo fora de casa. O Santos tem 7 pontos, ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. E tem novo reforço na área, o meia Jean Mota, que estava no Fortaleza, 22 anos de idade, assinou por 4 anos, é novo reforço do Santos para essa temporada, o meia Jean Mota. Sobre o atacante Gabriel Gabigol, o Borussia Dortmund da Alemanha deve oficializar a oferta de 30 milhões de euros aproximadamente pelo atacante santista.
Vamos falar do Palmeiras, veio de verde em homenagem ao Verdão. Fez bem, Fred Júnior, fez muito bem. O Palmeiras agora, Fred Júnior, vem aí.
É, Nilson, o Palmeiras terá uma dor de cabeça. Informação até do nosso Flávio Prado, Alexandre deu positivo no antidoping. Anabolizante. A informação que nós apuramos é que o jogador fazia uso de um suplemento particular, alimentar particular, e que poderia estar contaminado, já que anabolizante, para render o atleta, precisa de no mínimo um período de 6 meses.
É.
E regularmente o Alexandre fez exames antidoping e deu negativo. Esse deu positivo contra o Corinthians, contra a prova será feita em Los Angeles. O Palmeiras ainda oficialmente não se pronunciou a respeito. Domingo tem o clássico contra o Corinthians.
Tá falado, Fred Júnior. Vamos falar do Rio de Janeiro, nosso eterno menino do Rio. Rodrigo Viga, vem aí. Diga lá, Viga.
com apenas 3 meninos, o mais velho de 21 anos de idade, à disposição para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve sacramentar nesta terça-feira contratação do experiente Rafael Vaz, 27 anos, ex-Vasco da Gama. Meia promessa do Fluminense está na Itália, tirando o passaporte europeu para ser negociado muito em breve. No Botafogo, técnico Ricardo Gomes praticamente já decidiu. Sidão, vice-campeão paulista este ano, será o novo titular da camisa. Ninguém aguenta mais os erros de Elton Leite. Vasco da Gama, 33 jogos de invencibilidade, continua sua busca pelo recorde dos recordes do time de 45. Ficou 35 partidas sem perder o Expresso da Vitória. Meia Nenê, cuidado, hein? Recebe proposta milionária do futebol chinês, mas diz que por enquanto permanece no Vasco.
Muito bem, meus amigos, são 12 horas e 6 minutos em São Paulo, o Jornal de Esportes está começando, a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil em campo para você. Você vai estar comigo? Vai estar comigo? Posso usar o negócio do Tamo Junto? Não. Ah, não, Tamo Junto é do Fausto. Você vai estar comigo? Vai estar comigo? Até meio dia e meia? Vai ser bom demais. Até já.
Jornal de Esportes.
Neste mês, a Boa Forma completa 31 anos e traz uma edição especial de aniversário. Na capa, a atriz Flávia Alessandra mostra seu treino de disciplina, foco, força e resistência. Tem também um ensaio de moda fitness com Gabi Amarantos, Sofia Abraão e Luísa Brunet. E mais, a onda do jazz fitness e outras danças para secar e definir o corpo. Dê um nocaute na preguiça e tenha a hashtag Atitude Boa Forma. Já nas bancas e tablets.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Amigos da Jovem Pan, Mano Menezes não é mais o treinador do Shandong Luneng. Após Vanderlei Luxemburgo deixar o comando do Tianjin Quanjin, o técnico brasileiro acertou a saída do time chinês nesta terça-feira. Segundo uma nota oficial divulgada no site do ex-treinador de Cruzeiro e Corinthians, a decisão foi tomada em comum acordo. A saída de Mano acontece dias depois de Luxemburgo ser afastado do comando do Tianjin Quanjin. Após nova derrota do Tianjin na sexta-feira passada, a quarta na segunda divisão da China. O clube o tirou do cargo e agora negocia o pagamento de uma multa de R$ 26.900.000. O cotado para substituir Luxemburgo é o italiano Fábio Cannavaro. Falamos de futebol internacional aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Muito bem, são 12 horas e 9 minutos em São Paulo. Vamos falar do São Paulo aqui, que perdeu o diretor de futebol, dançou. Diretor de futebol de São Paulo, Espímpolo, vai explicar isso aqui para o torcedor são paulino na Jovem Pan para todo o Brasil. Qual é, o que está pegando lá, o que aconteceu, meu caro Espímpolo?
O Nilson, o Luiz Cunha, faz 3 meses que ele substituiu o Ataíde e o Guerreiro e tinha feito um trabalho importante, né, fazendo algumas modificações no departamento de futebol de São Paulo, e essas modificações foram importantes também para o São Paulo dar essa engrenada, né? Os resultados apareceram, o time conseguiu virar a chave e também mudar o rendimento, cresceu de produção na Libertadores da América, chegou à fase semifinal da competição, os jogadores também destacavam o desempenho do dirigente fora do campo, deram mais tranquilidade também essas situações para os jogadores desempenharem esse bom futebol, e tudo isso foi um conjunto de situações, né? E o Luiz Cunha foi destacado também como um personagem importante para tranquilizar os atletas. Mas essa semana a gota d'água foi a contratação do Cueva, jogador do Toluca, que está na Copa América para jogar pela seleção peruana. Ele não pode jogar a Libertadores da América porque já jogou pelo Toluca e chegaria só para jogar a sequência do Campeonato Brasileiro depois da janela internacional. São Paulo gastou aproximadamente 9 milhões de reais nessa negociação. E o Cunha disse abertamente que foi muita grana nessa negociação. E o São Paulo deveria se concentrar na permanência do Maicon nesse momento, que é um jogador que, se não houver a renovação, ele está fora da semifinal da Libertadores. O contrato termina no próximo dia 30. E é um grande personagem do São Paulo nessa campanha da Libertadores da América. E isso deixou muita gente incomodada no São Paulo, né? Porque 9 milhões foi uma bala para contratar o Cueva, que não pode jogar Libertadores, e o São Paulo deveria usar esse recurso para contratar, para garantir a permanência do Michael. E alegando problemas particulares, hoje o Luiz Cunha entregou o cargo. Na verdade, não são problemas particulares, né, Nilson? Foi essa junção de fatores e isso fez com que o Cunha entregasse o cargo. Ele também disse que existem barreiras impedindo a modernização no São Paulo Futebol Clube. Mas o fato é que essa grana toda que o time gastou para contratar o Cueva, ele deixou, ele se sentiu bastante incomodado com isso e está entregando o cargo. O Leco agradeceu, disse que ele foi importante pelos serviços prestados, ainda não se sabe qual é o substituto, como o São Paulo vai fazer, é um fato novo, como os jogadores vão reagir, tudo isso pegou todo mundo de surpresa, porque o São Paulo não treinou ontem, não trabalhou hoje pela manhã e os jogadores se reapresentam agora à tarde. O São Paulo vai ter que encontrar um substituto, há prazo para isso até o jogo na Libertadores da América. O Cunha resolveu tomar essa decisão agora para não deixar também o São Paulo com as calças na mão, tomando uma atitude na véspera do jogo contra o Atlético Nacional, então ele quis fazer isso com bastante antecedência. São Paulo pode perder o Rodrigo Caio, é a válvula de escape para fazer caixa, clubes de fora têm interesse na contratação do jogador e o São Paulo precisa vender no mínimo um jogador para fazer caixa. Sábado, 9 da noite, joga contra o Atlético Paranaense no Morumbi, o Fausto Favara transmite esse jogo pela Jovem Pan. A equipe da PAN vai acompanhar esse jogo e, é claro, a melhor cobertura do Campeonato Brasileiro aqui na Jovem Pan, meu caro Nilson César. Mais uma vez, o São Paulo bastante desfalcado para esse jogo.
Meio-dia e 12, mais 30 segundos agora.
Boletim da Seleção. Oferecimento Sabesp. Água. Cuide bem desse bem. Você, a Sabesp e o governo do estado de São Paulo. Juntos contra o desperdício.
Falando aqui, Ulisses Neto.
Aqui nos Estados Unidos, Lionel Messi nem entrou em campo, mas fez a festa da torcida no Levi's Stadium, mesmo assim, na vitória da Argentina por 2-0 sobre o Chile na noite de ontem. Quase 90 mil pessoas estiveram no estádio em Santa Clara, que é a casa do San Francisco 49ers, para ver a partida que abriu o Grupo D da Copa América do Centenário, casa praticamente lotada aqui em Santa Clara. A maioria da torcida, claro, apoiando a equipe do treinador Tata Martino. E diferente do que aconteceu no jogo do Brasil, lá no Rose Bowl, em Pasadena, dessa vez muitos americanos estiveram no estádio. Efeito Messi, sem dúvida alguma, que foi ovacionado pela torcida quando apareceu no telão durante a execução do hino nacional de seu país. O craque do Barcelona ficou no banco de reservas porque ainda está se recuperando de dores nas costas. Mas a verdade é que ele nem fez tanta falta assim dentro de campo. A Argentina dominou a partida desde o início e no segundo tempo fez 2-0 com gols de Di Maria e Banega. Fuentes Alida ainda descontou nos acréscimos, mas a vitória já estava definida. O bom resultado contra o forte rival do continente significa que a Argentina não precisa de Messi em campo? Tata Martino não é nem louco de dizer isso.
E ele sempre nos hace mucho mejor a nosotros. Lo que nosotros tenemos que sobreponernos es a las eventuales ausencias que él pueda tener dentro del equipo y tratar de seguir siendo un equipo competitivo, pero siempre somos mucho mejores con él.
A Argentina pega agora o Panamá na sexta-feira e o Chile enfrenta a Bolívia.
Domingo tem jogaço na Arena do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. André Ranieri, timão líder do campeonato, né? Você tá todo pimpão aí com o seu timão, que está na frente. Diga lá, meu caro André Ranieri.
É verdade. Boa tarde a você, Nilson. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. É um confronto direto, né? O Palmeiras tá colado no Corinthians e, dependendo do resultado, o timão pode ser até ultrapassado pelo rival. Corinthians, que se reapresentou na manhã desta terça-feira, teve folga no domingo e também na segunda, né? Depois da vitória diante do Coritiba por 2-1 no sábado, vitória que rendeu a liderança da competição. Treinou agora há pouco e Cássio não foi ao gramado. A assessoria de imprensa do Corinthians diz que o jogador está com amidalite e por isso não treinou, né? Um treino só para os reservas, os titulares fizeram um treino regenerativo, só os reservas foram a campo. Cássio, teoricamente, teria que estar no gramado, mas não apareceu. Boa notícia para o torcedor corintiano. Iago foi julgado nesta segunda-feira à noite na Federação Paulista de Futebol, aquele caso de doping, né? E pegou a pena mínima. 30 dias, a pena começou a valer no dia 10 de maio. A partir de quinta-feira está liberado para jogar e por isso deve ser relacionado normalmente pelo técnico Tite para o jogo do Palmeiras no final de semana e deve fazer dupla com Felipe. Wilson é outro que pode voltar, né? Ele está em fase final de recuperação de uma lesão leve na coxa esquerda e também pode ser a novidade para o clássico. Corinthians não tem suspensos para o jogo diante do Palmeiras. Os únicos desfalques importantes são Elias, que está com a seleção brasileira, e também Balbuena com a seleção paraguaia. Rildo treinou agora há pouco também normalmente, está em fase final de recuperação, está próximo de retornar, mas ainda não deve ser relacionado para essa partida do final de semana. Felipe, zagueiro do Corinthians, vem atuando muito bem e está cada vez mais próximo de deixar o timão. Segundo o periódico A Bola de Portugal, o negócio já está fechado. Ele está de malas prontas para o Porto de Portugal. O jogador, inclusive, já seria aguardado para realizar exames e assinar o contrato, né? Contrato de 5 anos, que vai até o meio do ano de 2021. Os portugueses vão pagar 6 milhões de euros, algo em torno de 24 milhões de reais, por 75% do jogador, do Felipe, e aí os outros 25% permaneceriam com o Corinthians. Uma negociação que não é tão comum, né? No Porto, eles costumam apostar mais em jovens jogadores. O Felipe já está com 27 anos, não teria tanto mercado assim, ainda mais em um contrato de 5 anos. O fato é que Felipe está muito próximo de sair, e aí o Tite vai ter que se virar com o que tem no elenco. Tem o Iago, que está voltando, Wilson também, Balbuena na seleção. Terá esses 3 jogadores como principais zagueiros do Corinthians. A situação do goleiro Cássio, né, jogador de 29 anos. Ele não deve permanecer no Corinthians, pelo menos isso é o que se fala nos bastidores. O clima ficou pesado depois das críticas que ele fez ao técnico, ao Tite e também ao Mauri, que é o treinador de goleiro. Inclusive, o Cássio e o Mauri não estariam se falando muito, né? O clima estaria bastante pesado e alguns clubes do Brasil já teriam procurado o Cássio, entre eles o Grêmio, mas a prioridade no Corinthians é negociar um jogador com o clube do exterior, né? Aproveitando que a janela de transferência para a Europa vai se abrir agora no meio do ano e não vender, né, um dos principais ídolos a algum rival do Campeonato Brasileiro. Portanto, Corinthians iniciou a preparação para o clássico deste domingo diante do Palmeiras na Arena Palestra e precisa de um bom resultado se quiser se manter na liderança da competição. Nilson César.
Ranieri, tá aí o André Ranieri falando do Coringão. Ele veio de preto e branco para falar do seu timão. Meio-dia 18 agora. Ah, falo de Minas aqui com prazer. Interditado pelo Ministério Público de Minas Gerais, o estado de Independência só será liberado para o clássico do final de semana em caso de apresentação de cronograma para pagamento de 120 milhões. Molezinha, que é o prejuízo do estado de Minas nas obras de reconstrução do estádio Independência. Mandante no clássico no final de semana, o Atlético Mineiro já começou a venda de ingressos e garante o Horto como sede. Será que vão pagar? E no Cruzeiro, o argentino Sánchez Mignon, que nem foi relacionado para o jogo contra o São Paulo no último final de semana, deve ter seu empréstimo com o Torino encerrado.
Jornal de Esportes.
A Rev
revista L de junho está imperdível. São duas opções incríveis de capa com a modelo Amanda Welsh. Na edição, você encontra mais de 400 peças para esquentar o seu look, um especial sobre lingerie e os maiores desejos fashion da estação. E mais, confira tudo sobre a viagem de Nicolas Ghesquière e o desfile da Louis Vuitton no Brasil. L, já nas bancas e na versão tablet.
Brasília, o centro do poder.
Pois é, olha, o presidente da comissão processante do impeachment, o senador Raimundo Lira, recuou e definiu os prazos antigos para a votação do impeachment. Assim, no dia 2 de agosto, vai acontecer a próxima sessão no plenário do Senado para discutir o impeachment. Por maioria simples, se o processo for aprovado, em 48 horas será apresentado, então, o termo acusatório. Espaço para defesa, para acusação e, neste caso, a última votação. São necessários 54 dos 81 votos do Senado Federal para aprovar definitivamente o afastamento da presidente da Presidência da República e assumiria em definitivo o presidente Michel Temer. Olha, o cronograma está definido pela comissão processante do impeachment.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meio-dia 22. Deixa eu falar com o Fred Júnior, que pois está não. Ostentando um belo casaco verde aqui, porque ele falou: vou falar do Palmeiras e vou falar com o meu casacaço verde. É verde, que cinza, Coninho, tá daltônico. Diga, meu caríssimo Fred Júnior.
Oi, Nilson, boa tarde. Você, o vídeo da PAN, né? Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que agora tem uma dor de cabeça, né? O time vem de duas vitórias consecutivas, mas tem o caso do atacante Alexandro. A informação do Flávio Prato sobre o doping: ele deu positivo no exame antidoping no jogo contra o Corinthians, a vitória do Palmeiras por 1-0, aquele gol do chapéu, gol do boné do Dudu. Nesse jogo, o Alexandre fez exame antidoping e deu positivo a substância, segundo informações que vem do Flávio Prato, anabolizante. A gente foi pesquisar a respeito, Nilson, até com informações a respeito do histórico do Alexandre, sempre deu negativo em exame antidoping, tinha feito até de forma recente na temporada 2016 e 2015. O anabolizante, para se dar efeito a um jogador de futebol, tem que ser tomado no mínimo por 6 meses. Parece, pelo menos o que vai ser investigado, teria sido um suplemento por conta própria do jogador contaminado com o anabolizante, que teria causado aí o exame positivo do jogador. Ele ainda, a contraprova será realizada em Los Angeles, não tem ainda a data. O jogador continua atuando normalmente e vai atuar até seu julgamento, porque a contraprova deve mostrar positivo para anabolizante no caso do Alexandre. Palmeiras não foi notificado oficialmente, não fala ainda a respeito, mas a gente sabe, o Palmeiras já está sabendo da informação, a diretoria, os médicos, o clube, os jogadores já sabem desse caso e o próprio Alexandre deu positivo para o exame antidoping no clássico contra o Corinthians. Indians, já é um fato lamentável, em virtude desse momento que o Palmeiras vive no Campeonato Brasileiro, chegando ao G4. O time joga contra o Corinthians domingo na Arena.
Ah, pois não, Fred. Falhou. Não tem problema, Fred. Tem outro.
O Palmeiras joga domingo na Arena Palmeirense contra o Corinthians. E para esse jogo, o Vitor Hugo está suspenso, fora da partida. O Edu Dracena pode ser a novidade. Ou até o Roger Carvalho pode entrar nessa vaga do Vitor Hugo, que está suspenso. Sobre a briga dos uniformizados organizadas do jogo Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras, se identificar algum sócio-torcedor envolvido nesta briga, vai expulsar esse sócio ex-torcedor. E o Palmeiras estuda, quem sabe, entrar na justiça contra a organizada, já que o Palmeiras vai ser denunciado pelo STJD e pode ser punido, perdendo mando de jogo até 10 jogos. Palmeiras que, por exemplo, em 2012, a torcida prejudicou o clube, perdeu mando de campo, foi jogar em Araraquara e isso contribuiu, sim, para a queda do Palmeiras naquela oportunidade. Então o Palmeiras não quer levar prejuízo e com isso estuda sim processar os torcedores que estão envolvidos nesta briga. Vai ter um evento na Arena Palmeirense no dia 22 de junho. Palmeiras enfrentaria o América Mineiro. Vão lançar um filme. Um filme será lançado na Arena Palmeirense. Tem torcedor criticando, quer fazer protesto, mas aí é um desconhecimento do torcedor. Consta no contrato, quem manda é a W Torre. Relação à Arena do Palmeiras, Palmeiras é um inquilino da sua própria casa e com isso o time vai ter que jogar fora da Arena no dia 22 de junho, quando será lançado Independence Day, o ressurgimento. Filme em plena Arena, Nilson César.
Que maravilha, Fred Júnior. Meio-dia e 25. Rio Grande do Sul, a conversa aqui é dos gaúchos, melhor defesa do Brasileirão. O técnico Argel terá a semana para treinar principalmente a parte ofensiva do time. Com 5 gols em 6 jogos, o Inter só balançou mais as redes do que o Botafogo do Rio de Janeiro. E no Grêmio, hein? No Grêmio a expectativa é para a chegada do atacante Negueba, que veio do Coritiba, após bom início de Brasileiro. A troca ainda envolveu o volante Edinho, que deixou o time gaúcho e agora defende o Coxa Branca. Muito legal, vamos falar do Peixe aqui. São 12 horas e 26 minutos. Rafael Tebas fala do Santos Futebol Clube. Diga lá, meu caro Tebas.
Boa tarde, Nilson, ouvinte da Pan. Pois é, o Santos segue trabalhando, enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo, dia 12, 19 horas no Recife. Santos, que foi a 7 pontos, ocupa a 11ª colocação depois da vitória contra o Botafogo no último domingo no Pacaembu, 3-0. Santos foi a 2 vitórias, tem 1 empate, 3 derrotas. Vai sempre muito bem em casa, mas fora de casa não consegue bons resultados. Então terá mais uma oportunidade no próximo domingo, 19 horas, no Recife, contra a equipe do Santa Cruz. Novo reforço, meia Jean Mota, que estava no Fortaleza, assinou por 4 anos de contrato, 22 anos de idade, é novo reforço do Santos para essa temporada. Jean Mota, meia que estava no Fortaleza, é novo reforço. Sobre Gabriel e Gabigol, o Borussia Dortmund da Alemanha deve oficializar a oferta de 30 milhões de euros aproximadamente pelo meia Gabriel Gabigol, atacante Gabriel Gabigol. Então talvez ele nem jogue mais pelo Santos, não volte da Copa América.
Meio-dia 27, espaço para o futebol carioca aqui. Falando de lá, o nosso Rodrigo Viga, diga lá, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, um ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Tem que punir, tem que ser algo exemplar, como que é o STJD, mas não adianta jogar para a galera. Estou falando do que aconteceu, lamentavelmente, tragicamente, no último domingo, para o maior público do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, 55 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, que está sendo interditado previamente para desespero dos clubes do Rio de Janeiro, alguns do Brasil, que gostam de jogar por lá por conta do alto poder aquisitivo da torcida e também do apelo que os clubes do Rio e de outros cantos do Brasil têm na capital federal. Mas como eu ia dizendo, beleza, lindo, maravilhoso, bota aí perda de mando de campo, Flamengo e Palmeiras jogando sem torcida, embora os dois clubes tenham tomado suas providências, mas do que adianta prender lá os marginais, os bandidos salafrários sem vergonha e soltarem logo em seguida depois da confusão? O torcedor do Flamengo, que é na região serrana aqui do Rio de Janeiro, está internado entre a vida e a morte por conta das agressões que sofreu na partida contra o Palmeiras. Cá para nós, se ficar do jeito que está, todos sabem quem são esses elementos. É identificar, é banir do futebol, é manter preso na cadeia, no xilindró, porque senão acontece hoje em Brasília, amanhã em Manaus, outro dia em Natal, outra oportunidade aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente vai correr atrás do rabo do cachorro sempre. Com relação ao Flamengo, deve receber a boa notícia nesta terça-feira, contratação do zagueiro Rafael Vaz, que estava no Vasco da Gama, tinha propostas de outros dois clubes da Série A, do futebol mexicano, mas preferiu ficar aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Flamengo, no momento, para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, tem três meninos para o miolo de zaga, e dizem que isso se chama planejamento. Léo Duarte, 19 anos, Rafael Dumas, 21, e Igor, também de 19 anos. Juan está contundido e o César Martins está suspenso. Com relação ao Fluminense, atenção, atenção, hein? Tudo pronto para a venda do meia Gustavo Scarpa. Ele está na Itália, tirando passaporte europeu, cidadania italiana, para facilitar a transferência, se não nessa janela de transferências, talvez na próxima. O Fluminense tem justamente esta política. Prepara, tem a melhor base do futebol do Rio de Janeiro, mas vende um ou dois para fazer caixa a cada ano. O Fluminense tem a semana inteira livre, tranquila, para se preparar para a rodada do final de semana. Nos últimos dias, nos últimos 15 dias, fez uma maratona de 5 jogos, muitos fora aqui do Rio de Janeiro. No Botafogo, Sidão, goleiro vice-campeão do Campeonato Paulista, já foi avisado. Vai ser titular daqui para frente no Alvinegro Carioca. Ninguém aguenta mais as falhas sucessivas do menino Elton Leite. O time é ruim e com um goleiro frágil, débil, a insegurança se torna ainda maior. Os médicos fazem uma espécie de check-up no veterano Canales, que veio lá da Universidade do Chile, o atacante Gustavo Canales, para saber se ele tem ou não condições de vestir a camisa alvinegra. O próximo jogo do Botafogo, domingo, contra o Vitória da Bahia. E o Vasco da Gama continua na sua busca ao recorde dos recordes. 33 jogos de invencibilidade. Hoje joga contra o Joinville, lá em Santa Catarina, num estádio que traz mais recordações. Ali em 2013, pancadaria generalizada entre torcedores de Vasco e também Atlético do Paraná, e o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão. O meia Nenê recebeu uma proposta milionária do futebol chinês, mas garante que, por enquanto, fica por aqui. Ainda tem o sonho da seleção brasileira. São informações do futebol carioca, aqui na Jovem Pan, do Rio, Rodrigo Viega.
Chega, meu amigo, 12 horas e 31 minutos, vem aí o Esporte em Discussão na Pan, com toda a equipe da Pan, e o Vanderlei Nogueira comandando pra você. Até já, vai ser bom demais, hein?
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.